Olá, Liri amigos, sejam bem-vindos ao episódio especial Reflexões Poéticas. Um episódio nostálgico. Lembra um pouquinho os primórdios, quando eu gravava com fone de ouvido, a cara dentro do guarda-roupa para dar a vocês, ouvintes, uma qualidade melhorzinha. Buscando na memória, falamos muito em sonhos. Porém, hoje não falaremos de sonho. Até porque nem só de sonho vive o homem. Falaremos da boa e dura realidade. Falando em realidade, quero pensar com vocês sobre um hábito de quem mora sozinho, que é o de passar horas e horas sem pronunciar uma palavra. Chega do trabalho às 6 e só vai ter contato com outro ser vivo apenas no outro dia. Você não é melancólico como eu, então não costuma falar sozinho. Então, reina aquele silêncio absoluto que dá para ouvir o mais silencioso dos sons. Eu sou Mikael Martins, as vozes da minha cabeça, uma reflexão poética no melhor podcast literário do Brasil. A Paixão GH, Clarice Lispector. Mas, como era antes o meu silêncio? É o que não sei e nunca soube. Às vezes, olhando o instantâneo tirado na praia, como numa festa, percebia com leve apreensão, irônica, o que aquele rosto sorridente e escurecido me revelava. Um silêncio. Um silêncio e um destino que me escapavam. Eu, fragmento hieróglifo de um império morto ou vivo. Ao olhar o retrato, eu vi o mistério. Não vou perder o resto do meu medo do mau gosto. Vou começar meu exercício de coragem. Viver não é coragem. Saber que se vive é a coragem. Eu vou dizer que na minha fotografia eu vi o mistério. A surpresa me tomava de leve. Só agora estou sabendo que era uma surpresa o que me tomava. É que nos olhos sorridentes havia um silêncio como só vi em lábios. E como só ouvi no silêncio mesmo. Nunca então havia eu de pensar que um dia iria de encontro a este silêncio. Ao estilhaçamento do silêncio. Olhava de relance, o rosto fotografado, e por um segundo, naquele rosto inexpressivo, o mundo me olhava de volta, também inexpressivo. Este, apenas esse, foi o meu maior contato comigo mesma. O maior aprofundamento, mudo, a que cheguei, minha ligação mais cega, e direta com o mundo. O resto era apenas sempre as organizações de mim mesma. Agora sei. O resto era o modo como pouco a pouco eu havia me transformado na pessoa que tem o meu nome. E acabei sendo o meu nome. É suficiente ver no couro de minhas valizes as iniciais GH e eis-me. Também dos outros eu não exigia mais do que a primeira cobertura das iniciais dos nomes. Além do mais, a psicologia nunca me interessou. O olhar psicológico me impacientava. E me impacienta. É um instrumento que só transpassa. Acho que desde a adolescência eu havia saído do estágio do psicológico. Então, gostaria de começar a nossa reflexão fazendo uma pergunta. Você costuma interagir com as vozes que falam alto na sua cabeça? Pode responder aí em voz alta, se está sozinho, claro, que é para você tenha com quem falar nesse momento. Estava tipo 6 horas sem conversar, como se estivesse perdendo a voz? Responda em voz alta de novo, para você ver que a voz ainda está aí. Quem tem com quem conversar vai achar essa reflexão um pouco louca, até porque não é a sua realidade. E aqui não estou falando de solidão. Isso é um assunto para outra reflexão, claro. Vocês sabiam que no total de 74,1 milhões de domicílios no país, 15,9 ou 11,8 milhões de pessoas de lares tinham apenas um morador em 2022? É a maior proporção das chamadas unidades domésticas unipessoais, em uma série histórica com dados desde 2012. Naquele ano, os lares com apenas uma pessoa representava 12,2% do total. Em 2021, o percentual ficou em 14,9%. Os cálculos consideram pessoas de 15 anos ou mais. Os dados integram uma versão do PNAD contínua sobre as características dos domicílios e dos moradores. No ano passado, 45,9% das unidades unipessoais eram ocupadas por pessoas da faixa etária de 30 a 59 anos e 41,8% eram preenchidas por idosos 60 anos ou mais. A fatia restante de 12,3% era relativa a jovens de 15 a 29 anos. Entre as unidades da federação, os destaques são os estados do Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Nesses estados, o percentual de domicílios com apenas um morador representava 19,6% e 19,5% do total de lares, respectivamente. Trouxe esses dados para vocês entenderem o que quero dizer e que é muito importante fazer conexões. Não há qualquer conexão que seja ruim. Existem conexões que não são boas e existem conexões que são saudáveis, claro. Não só nas amizades, mas com colegas, familiares, vizinhos, conhecidos. Ah, Micael, é impossível. As pessoas são variáveis e difíceis. Ok, eu sei que é. Mas já parou para pensar que você também é? Sim, você também é difícil e cheio de manias. As conexões não são sobre quantidade, é sobre a qualidade de vida que elas te proporcionam. O que talvez dificulte a interação com você. De acordo com os parâmetros impostos por aqueles que nos cercam, nós estamos vivendo tempos em que nem sempre as conexões têm sido positivas. Muitas delas nos fazem arrepender de ter permitido que pessoas cruzassem nossos caminhos. Nós temos pavor em sofrimento e em desapontamentos, e isso nos atrapalha com as nossas conexões. A partir das decepções e dos embaraços da vida, acabamos nos isolando. Claro, outros fatores influenciam também. Evitamos ficar pagando papel de trouxa e vamos criando bloqueios para novas interações. Criamos esses bloqueios para nos proteger de estresses, discussões, inveja, fofocas, disse-me-disse e outras problemáticas mais. Acabando com a nossa capacidade de criar conexões, viver boas emoções. Eu gostaria de ter trago uma profissional da área da psicologia, especializada em emoções, para nos falar um pouquinho mais sobre esse assunto de uma forma um tanto profissional. Mas não deu certo. Seguimos com aquilo que entendemos. E que vocês não julguem esse texto como se esses fossem meus sentimentos. Eles não são meus. Pode até ter um pouquinho, mas não são. São apenas as vozes da minha cabeça, que em muitos momentos começam a barulhar. E eu decidi que quando uma reflexão surgir, virei aqui e compartilharei com vocês. Sempre com um tom poético, algo bem lírico, afinal, é das nossas maluquices que sempre sai uma boa poesia. O podcast Café da Manhã destacou outro dia que as redes sociais não são mais tão sociais assim. Isso tem muito a ver com que nós estamos nos comportando como sociedade.
Para substituir o tradicional pássaro azul, que representava a plataforma, o dono da empresa e a nova CEO Linda Iacarino disseram que a plataforma agora será voltada para o comércio, bancos e pagamentos online. O magnata disse que a rede social perdeu quase metade da receita de publicidade desde outubro, quando adquiriu o aplicativo por US$44 bilhões. E o Instagram vem tentando ficar cada vez mais parecido com o queridinho do momento, o TikTok. A rede de vídeos curtos mudou a relação das pessoas com os conteúdos da internet, inclusive porque você não precisa seguir ninguém para receber informação. O algoritmo vai entendendo o que você prefere e sugere vídeos de diferentes canais. E nesse passeio pelas sugestões tem de tudo. Cachorros fofos, crianças prodígio, mini aulas de idiomas, dicas de livros, notícias, informação falsa, hates, violência e a infinidade de possibilidades que a internet dá. No café de hoje, a gente discute que cara tem as redes sociais em 2024. O diretor executivo do Internet Lab, Francisco Brito Cruz, explica as mudanças das plataformas nos últimos anos e analisa como a gente se relaciona com as redes.
Priorizamos muito a nossa paz, nem parece, apesar de tanto hate. Viralizou esses dias uma concepção de que a boa e a amizade de alta ou baixa manutenção, na minha opinião, não é importante, o que importa mesmo é ela existir. Pode até ter amizades que suma e volte, como se não tivesse sumido. A relação que temos com a rede social é que, quando estamos sozinhos, tendemos ao quê? A buscar conexões virtuais. E é isso que atrapalha, porque amigos que te garantem entretenimento acaba te faltando. O entretenimento pessoal acaba se tornando um entretenimento virtual. E isso não é conexão. Isso não é conexão viva. Isso não é vivo. Isso é substancial. Até porque amigos de bons conselhos, amigos de bronca, amigos que são luzes na nossa vida, que ao se encontrar faz a vida ter algum sentido, tem até aqueles que colocam em rascada, tem aqueles que mais gostamos, que te tiram de casa, que te levam para ir para uma festa, uma cachoeira, uma trilha e etc. Mas é verdade, estamos criando bolhas em que a nossa conexão vida é mínima. O resultado é que em muitas situações, em muitos momentos, estaremos sozinhos. Entenderam? Espero que tenham gostado dessa reflexão e vamos nos esforçar em fazer boas conexões. Precisamos ser amistosos. Claro, se as pessoas se afastam, você não vai amarrar a pessoa. Deixe ela ir e parta para a sua vida. Se não concorda, não me odeie, siga comigo. Você faz a nossa audiência. Eu sou Micael Martins, uma reflexão poética para os Somos Poetas. Um beijo e um abraço para quem ama poesia. Você ouviu áudios de Café da Manhã, um podcast da Folha.